Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
E nos próximos minutos de emissão, na sua companhia, o Bill Andrade, na sonoplastia, a realização é de Jaime Farias, notícias com João Santa Rita. Eu sou o Amâncio Miguel. Bem-vindo a esta emissão de 3 de março. Aqui em Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Em destaque nos próximos minutos, isto nas notícias, o Sindicato dos Bancos Comerciais acaba de lançar uma linha de crédito de 10 milhões de meticais para financiar as empresas paralisadas devido às manifestações pós-eleitorais em Moçambique. Em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, promulgou na semana passada o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente. Grã-Bretanha diz que há várias propostas de cessar fogo para a Ucrânia e Uganda envia mais tropas para a República Democrática do Congo. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes com o nosso próprio retransmissor. Também transmitimos em voaportuguês.com. Importa aqui referir que as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal, escrever VOA Português. Temos também um canal de WhatsApp. Mas para já, as notícias com o João Santa Rita.
A Grã-Bretanha disse hoje que há várias propostas possíveis na mesa para um possível cessar-fogo na Ucrânia. Isto depois da França apresentar uma proposta para uma trégua inicial de um mês que poderá abrir caminho para negociações de paz. Países europeus, liderados pela Grã-Bretanha e França, estão a analisar opções para uma proposta de paz, incluindo a Ucrânia, na sequência da tensão na semana passada entre os presidentes da Ucrânia e Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse saudar o facto da Europa estar a desenvolver esforços pela Europa, mas acrescentou que os países europeus precisam de investir nas suas capacidades para poderem fazer isso. A França, a Grã-Bretanha e potencialmente outros países europeus ofereceram-se para enviar tropas para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo, mas dizem que gostariam do apoio dos Estados Unidos. O presidente ucraniano Zelensky disse que um cessar-fogo deve vir com garantias de segurança explícitas do Ocidente para garantir que a Rússia, que invadiu a Ucrânia há 3 anos e detém agora cerca de 20% do seu território, não irá atacar novamente. O primeiro-ministro britânico avisou que um acordo de minerais entre os Estados Unidos e a Ucrânia, como estava para ser assinado na semana passada, não é suficiente por si só para atuar como garantia de segurança. O exército do Uganda confirmou no domingo que enviou tropas para outra cidade no nordeste da República Democrática do Congo para lutar contra grupos armados locais. Porta-voz de Defesa e Assuntos Militares do Uganda, Félix Kulayeje, disse à agência de notícias francesa que as tropas entraram e estão a controlar a cidade de Maji, na província de Ituri, na fronteira com o Uganda. Ele disse que a mobilização foi solicitada pelo exército do Congo Democrático após supostos massacres de civis realizados por uma milícia conhecida como Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO. A televisão nacional da Somália disse que mais de 40 membros do grupo armado islâmico Al-Shabaab foram eliminados numa operação do Exército Nacional Somali e parceiros internacionais na área de Biakade, no estado de Irshabel, no domingo. A televisão disse ainda que as Forças Armadas Nacionais, parceiros internacionais e moradores locais vigilantes continuam as operações. Não foram dados pormenores sobre quem são os parceiros internacionais. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, que depende dos Estados Unidos para quase metade do seu orçamento, vai encerrar o seu escritório na África Austral, em Joanesburgo, devido a restrições de financiamento, disse a agência na segunda-feira. O governo do presidente Donald Trump cortou contratos de ajuda estrangeira em todo o mundo como parte da sua agenda América Primeiro, incluindo financiamento para programas da ONU. O PAM não quantificou quanto perderia com os cortes de ajuda de Trump, mas o porta-voz regional, Thompson Peary, disse que a perspectiva de financiamento dos doadores havia se tornado o que chamou de limitada. Os Estados Unidos são o maior doador individual da organização, que fornece, assistência alimentar e financeira a pessoas que sofrem de fome em todo o mundo. Os Estados Unidos fornecem 4.500 milhões de dólares do orçamento do PAM de cerca de 9.000 e 800 milhões de dólares. A agência disse que vai consolidar as suas operações no leste e sul da África e que serão administradas de Nairobi. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas quando um condutor atropelou, ao que parece ter sido propositadamente, uma multidão na segunda-feira na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha, disse a polícia, pedindo ao público que ficasse longe do centro da cidade e permanecesse em suas casas. Embora a polícia não tenha caracterizado imediatamente o incidente de segunda-feira como um ataque, carros foram usados como armas mortais em vários atos de violência nos últimos meses. No mês passado, uma menina de 2 anos e a sua mãe morreram 2 dias depois de ficarem feridas num ataque de atropelamento numa manifestação sindical em Munique. Um afegão de 24 anos foi preso. No ano passado, 6 pessoas foram mortas e mais 200 ficaram feridas num carro usado para atropelar pessoas na cidade de Magdeburg. O suspeito que foi preso é um médico de origem saudita.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O João, que volta adiante nesta emissão para a página reservada ao desporto. Nos próximos minutos, reportagem. Sindicatos dos bancos comerciais acaba de lançar uma linha de crédito de 10 mil milhões meticais para financiar as empresas paralisadas devido às manifestações pós-eleitorais em Moçambique. Na reportagem do William Mapote, diz-se que o que parece boa vontade dos bancos para os empresários não pode ser mais do que um novo custo e, por isso, sugerem medidas mais arrojadas para socorrer quem tudo ou muito perdeu.
São 10 bilhões de meticais de uma linha de crédito para financiar as empresas que, parcial ou totalmente, foram paralisadas devido às manifestações pós-eleitorais no país. Os banqueiros dizem que esta é uma forma de estender a mão ao setor empresarial para ajudar as empresas afetadas a reconstruir os seus negócios. Teotônio Comício, o presidente da Associação Moçambicana dos Bancos, explica a ideia.
Está previsto um mecanismo de controle para assegurar que cada cliente beneficie até o limite de 20 milhões de meticais no sistema financeiro. Este princípio pretende apoiar a organização do negócio e algumas instituições, a sua formalização.
O que parece uma boa vontade dos bancos, os empresários dizem ser nada mais do que um novo custo e, por isso, sugerem que é preciso medidas mais arrojadas para socorrer quem tudo ou muito perdeu. Eugênio Paiva explica.
Há algumas reduções de impostos de IRPC e outros, mesmo inclusive o IVA, etc., que seriam estes, seriam se realmente medidas que irão afetar-nos, como se diz, irão nos incentivar a reinvestir no país.
Paralelamente, o Sindicato do Patronato Nacional considera que não haverá qualquer medida eficaz enquanto o país continuar a viver a onda de insegurança, uma posição secundada pelo economista Arnaldo Ribeiro, que garante que não haverá empresário consciente que vai recorrer ao crédito nas condições atuais do país.
Ninguém vai recorrer ao fundo, nessas condições de insegurança que nós vivemos. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, resolver a questão da segurança e depois, então, as empresas vão recorrer aos fundos.
Sem qualquer cobertura por parte das seguradoras, pelo menos 900 empresas foram, segundo dados da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, diretamente afetadas pelos saques e vandalizações, fazendo com que pelo menos 17 mil pessoas fossem arrastadas ao desemprego. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. A emissão da Voz da América continua aqui de Washington. Moçambicanos que haviam fugido das manifestações pós-eleitorais estão a ser repatriados do Malawi. No último fim de semana, mais de 500 deixaram o país, escreve o portal Carta de Moçambique. Reporta-se que este repatriamento voluntário tem em vista abranger mais de 7 mil refugiados originários dos distritos de Doua, em Tete e Murrumbala, na Zambésia, províncias do centro que fazem fronteira com o Malawi. As autoridades moçambicanas disseram que estão a ser criadas as condições mínimas para aqueles cidadãos retomarem a sua rotina na terra natal. E em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, promulgou na semana passada o plano de carreiras, funções e remunerações de pessoal docente. O Expresso das Ilhas, um portal na internet, escreve que José Maria Neves promulgou igualmente o Estatuto dos Docentes, que havia sido aprovado pela Assembleia Nacional. No entanto, a classe diz que a promulgação do plano de carreiras, funções e remunerações é uma vitória histórica para os professores, tendo em conta que a sua implementação vai garantir os benefícios previstos. Esta é a emissão da Voz da América. Vamos agora a Angola. O COC Mucuta reporta que 46 empresas estão impedidas de participar em concursos públicos de contratação com o Estado angolano, no caso, devido ao incumprimento contratual. A informação foi avançada pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, que revela que essas empresas ficarão proibidas de firmar novos contratos com o Estado durante um período de até 3 anos. Jurista diz que a penalização é merecida. Economista prevê dias difíceis para as empresas paralisadas. COC Mucuta.
Entre as empresas sancionadas encontram-se várias construtoras fiscalizadoras de obras, firmas de comércio geral e prestadoras de serviço. O Serviço Nacional de Contratação Pública justifica a medida com a necessidade de garantir maior transparência e cumprimento das regras nos contratos públicos. Gilberto Fitela, chefe do Departamento do Serviço Nacional de Contratação Pública, esclareceu que as 46 empresas identificadas nesta situação ficarão impedidas de celebrarem novos contratos com o Estado pelo período estabelecido.
Nesse momento, nós temos um total de 46 empresas e que lá estarão num período que ronda mais ou menos de 1 a 3 anos. Uma das consequências imediatas de figurar nessa lista de empresas incumpridoras é a impossibilidade de celebrar contactos com o Estado.
O jurista Simão Gomes considera que a decisão de suspensão destas empresas é justificada.
É o não cumprimento contratual da parte das empresas tem uma grave consequência, portanto, da parte do Estado. Isso o Estado pode não arrecadar impostos, por exemplo, e não arrecadando valores ou impostos muito mais. Isso pode, portanto, afetar o orçamento. Afetando o orçamento, pode atrasar as despesas públicas. E atrasando as despesas públicas, a população angolana sofre.
Já o economista Estevão Gomes avalia o impacto destas medidas, explicando a exclusão das empresas dos concursos públicos pode gerar efeitos significativos na vida dela.
Quando não há sanção, não há mecanismo de retaliação, quer dizer, as empresas continuam a trabalhar de qualquer forma. Eu penso que essa medida do Estado começa a ser um ponto de partida muito importante para que as empresas comecem a se organizar rigorosamente e comecem também a olhar a lei da contratação pública porque como algo muito importante na sua relação Estado-empresa. E de uma forma geral, apesar das empresas terem essa restrição, eles vão ter que depois melhorar. Esta melhoria vai fazer com que eles futuramente começam a ser uma empresa mais efetiva na realização dos contratos, começam a ser mais efetivas na qualidade de serviço que prestam ao Estado, começam a ser também mais efetivos naquilo que é o plano de entrega dos projetos. Pronto, de uma forma geral, isso acaba por ter um ponto muito importante. O Estado, tomando essa decisão, começa a colocar uma orientação às empresas, de formas a passar a ideia de que, olha, nós estamos aqui, somos Estado, embora o contrato seja de nossa parte, mas nós exigimos que este contrato seja feito na íntegra com qualidade e as empresas ou aceitam ou então não fazem parte. Isso é uma medida retaliatória muito boa para que as empresas começam então a desenvolver programas.
A nossa reportagem tentou contactar mais de 5 empresas incluídas nesta lista, mas nenhuma respondeu aos nossos pedidos de esclarecimento. Koke Mukuta, Luanda.
E agora passemos à política aqui nos Estados Unidos. A necessidade de acabar com as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, a imposição de tarifas pelos Estados Unidos e isto a outros países e a redução do tamanho do governo federal americano. Estes são alguns dos tópicos que o presidente Donald Trump deverá destacar quando fizer o primeiro discurso do seu segundo mandato ao Congresso esta semana. Reportagem de Verónica Balderas Iglesias, aqui com a narração de Mayra La Salette.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Tal como fez em 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá dirigir-se a uma sessão conjunta do Congresso na terça-feira. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia deverá ocupar um lugar de destaque no discurso de Trump no contexto dos esforços atuais da sua administração para mediar as negociações de paz entre as partes em conflito.
Estou à procura da paz. Não queremos entrar numa guerra de 10 anos e fazer jogos. Queremos a paz.
O líder norte-americano pode também atualizar o Congresso sobre a sua posição relativamente à guerra entre Israel e o Hamas e o futuro de Gaza. Durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Trump sugeriu que os Estados Unidos transformassem Gaza na Riviera do Médio Oriente. Durante o seu discurso no Capitólio, os analistas também esperam que Trump fale sobre a lógica subjacente à imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos a outros países.
Os Estados Unidos são donos daquele pedaço de terra, desenvolvem e criam milhares de empregos com algo que será magnífico.
Trump poderá também responder a algumas críticas que a sua administração tem recebido sobre a rapidez e o alcance dos seus esforços para reduzir a despesa pública, a fraude e o desperdício, e reduzir a força de trabalho federal.
Creio que, na sua opinião, ele acredita que se impuser tarifas isso vai provocar um aumento dos preços, fazendo com que os fabricantes tenham de regressar aos Estados Unidos para evitar essas tarifas.
A senadora norte-americana Elissa Slotkin, ex-analista da CIA, foi escolhida para fazer a refutação democrata ao discurso do presidente Trump. O analista O'Brien considera que os americanos irão provavelmente seguir os comentários da senadora Slotkin e o discurso completo de Trump, principalmente em transmissões na internet ou em plataformas de redes sociais na terça-feira à noite, ou ler os destaques no dia seguinte.
Eu penso que ele vai falar sobre isso como uma medida de poupança de custos. Acho que ele vai falar de como é uma coisa ótima.
A senadora norte-americana Elissa Slotkin, ex-analista da CIA, foi escolhida para fazer a refutação democrata ao discurso do presidente Trump. O analista O'Brien considera que os americanos irão provavelmente seguir os comentários da senadora Slotkin e o discurso completo de Trump, principalmente em transmissões na internet ou em plataformas de redes sociais na terça-feira à noite, ou ler os destaques no dia seguinte.
Milhares de namibianos que se juntaram nos arredores da capital Windhoek no sábado para despedir o presidente fundador do país, Sam Nujoma, que morreu no mês passado no hospital privado aos 95 anos de idade. Chefes de Estado de países da África Austral se juntaram aos namibianos no funeral de Nujoma, que levou o país à independência da África do Sul da era do Apartheid. Foi há 35 anos. Já às 6 horas da manhã de sábado, os namibianos podiam ser vistos indo alguns a pé e outros em viaturas para o Santuário Nacional, o Heroes Acre, nos arredores de Windhoek. Sam Nujoma, recordamos, morreu no hospital de Windhoek a 8 de fevereiro, após ficar hospitalizado por 3 semanas. O atual presidente da Namíbia, Nangolo Mbumba, descreveu Nujoma como um gigante que se manteve firme na luta de 24 anos do país pela independência da África do Sul.
Although our hearts remain laden with grief, we take solace that President Sam Nujoma
O presidente Nangolo afirmando que, embora os nossos corações estejam carregados de dor, nos consolamos que o presidente Sam Nujoma agora descansará entre seus ilustres heróis e heroínas. Ele completou a sua missão com distinção, cumprindo o seu destino e deixando para trás o mais precioso presente de liberdade e independência para o povo da Namíbia. Estive a citar palavras de Nangolo Mbumba na cerimónia fúnebre de Sam Nujoma. Entre as personalidades presentes no sábado estavam o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o presidente do Zimbábue Emmerson Mnangagwa e o presidente de Angola João Lourenço e também os ex-presidentes Thabo Mbeki da África do Sul e Joaquim Alberto Chissano de Moçambique. Nujoma foi o primeiro líder do movimento de independência da Namíbia, a Southwest Africa People's Organization, e mais tarde serviu 3 mandatos como presidente da Namíbia. 12:50, depois de falarmos da Namíbia, vamos à Europa. O Mar Báltico faz fronteira com países como a Alemanha, a Rússia e a Letónia. Muitos cabos e condutas essenciais atravessam o fundo do mar, mas com o aumento das tensões na região, a NATO está a procurar formas de garantir a segurança de todas essas infraestruturas. Novamente, Maria da Saleta aqui apresentando uma reportagem de Vladix Andrevich.
Até há pouco tempo, os navios de guerra estónios passavam a maior parte do tempo a proteger as fronteiras, a procurar uma mina ocasional no fundo do Mar Báltico, conduzir operações de salvamento. Mas hoje em dia, depois de um número invulgarmente elevado de cabos submarinos ter sido danificado, a Marinha tem uma nova missão: proteger as infraestruturas marítimas.
Aqui vemos todos os navios à nossa volta e toda a informação sobre eles. Este, por exemplo, é um objeto amigo.
Desde o início de 2025, a tripulação deste caça-minas participa nas operações da NATO destinadas a proteger o Mar Báltico. A sua área de responsabilidade estende-se desde o porto de Tallinn até ao meio do Golfo da Finlândia, cerca de 2 horas de navegação.
Desde o incidente com os cabos, a Marinha da Estónia destacou 3 navios. Um deles é o nosso, o Sakala. O que estamos a fazer aqui é patrulhar a área, monitorizando todo o tráfego que vai para o oeste e leste, em ambos os sentidos.
Foi nestas águas que o cabo elétrico Estlink 2, que liga a Estónia à Finlândia, foi danificado em dezembro de 2024. Cabe agora à Marinha da Estónia proteger o segundo cabo no fundo do Golfo da Finlândia.
Se houver alguma suspeita, fechamos o cerco aos navios e contactamos os navios, se necessário.
Nas últimas semanas, mais de 10 cabos submarinos foram danificados no Mar Báltico. Embora não existam provas definitivas de sabotagem, alguns marinheiros dizem duvidar que âncoras lançadas acidentalmente tenham apanhado os cabos no fundo do mar.
Os cabos foram perdidos pelo arrastamento das âncoras. Navios comerciais civis estavam a navegar e, ao fazê-lo, bateram na âncora. A questão é: terá sido intencional ou terá sido um acidente? Estão a decorrer investigações criminais sobre todos esses acontecimentos.
Durante o serviço, a Marinha Estónia, juntamente com a Marinha Finlandesa, organiza pequenos exercícios militares. Para estes marinheiros experientes, trata-se de um pequeno treino extra, mesmo quando têm a séria tarefa de vigiar estes oleodutos vitais que ligam os países nórdicos ao Báltico.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje o atual campeão, o Sporting, recebe o Estoril e vai ser um jogo muito, muito interessante. Sporting entra neste jogo com 3 empates consecutivos, portanto não ganha há 3 jogos no campeonato português. O Estoril, 8 jogos consecutivos sem perder. O Sporting lidera a Liga com 53 pontos, os mesmos do Benfica, que tem contudo um jogo a menos porque o encontro com o Gil Vicente foi adiado. Isto por causa do jogo com o Barcelona para a Liga dos Campeões. Sporting tem mais 3 pontos que o Porto, que venceu o Arouca por 2-0 no sábado. O treinador do Sporting é Rui Borges.
É um adversário que está numa fase realmente muito positiva, com a dinâmica de jogo muito, muito boa, bem adquirida, confiante. Não perde desde dezembro. É uma equipa que nos vai criar dificuldades, mas também tem que estar ciente que vai defrontar o primeiro classificado e que também vai ter dificuldades aqui em Alvalade.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, houve reviravolta no campeonato. O Real Madrid perdeu, talvez surpreendentemente, com o Betis 2-1. Real estava a ganhar por 1-0. Golo da vitória do Betis apontado de penalti por Isco, que foi jogador do Real Madrid durante 9 épocas. O Atlético Madrid bateu o Atlético Bilbao por 1-0. Barcelona cilindrou, deu sova ao Real Sociedade 4-0. Dois golos marcados por defesas, é verdade. O que é que isto significa? Pois significa que na classificação Barcelona está agora em primeiro lugar, isolado, mas tudo muito renhido. Barça tem 57 pontos, Atlético Madrid 56, Real Madrid 54. Faltam 12 jornadas, tudo por decidir. Outro campeonato que está tão renhido como este é o italiano, a chamada Série A. E aí houve o grande jogo do fim de semana, pondo frente a frente os dois primeiros, Inter e Napoli, empatam um golo. Napoli empatou a 3 minutos do fim. O terceiro classificado, o Atalanta, não tirou partido do empate, porque também empatou. Foi a 0 golos com o Veneza e no topo da classificação, tudo na mesma, tudo muito, muito renhido. Inter tem 58 pontos, Napoli 57, Atalanta 54. Na Alemanha, o grande jogo do fim de semana foi aquele entre os atuais campeões, o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt. Leverkusen em segundo lugar, Eintracht em terceiro e os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, deram uma dor de cabeça enorme ao Eintracht, 4-1. O Bayern de Munique foi a Stuttgart a ganhar por 3-1. Na classificação, Bayern, o inevitável Bayern, continua no topo com uma boa vantagem. Tem 61 pontos, mais 8 que o Leverkusen. Eintracht está em terceiro, a 19 pontos do líder e agora perseguido de perto pelo Mainz. Em Inglaterra, houve jogos dos oitavos de final da Taça à FA Cup e no jogo dos dois treinadores portugueses, Fulham, de Marco Silva, derrotou o Manchester United de Ruben Amorim. Foi aos penaltis, mas má notícia para Ruben Amorim. O United vai mal. Hoje, outra equipa treinada por um português, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, está em jogo contra o Ipswich, também para os oitavos de final da Taça de Inglaterra. Basquetebol americano, NBA, onde os atuais campeões, o Boston Celtics, que estão em segundo lugar na Conferência Leste, bateram o Denver Nuggets em terceiro lugar na Conferência Oeste, 110-103. Os líderes da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers, soaram para bater o Portland, que está em 12º lugar na Conferência Oeste, 133-129. Na Califórnia, as duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Os Lakers bateram os Clippers, 108-102. Três jogadores a marcarem muitos pontos pelos Lakers. Finney Smith marcou 37 pontos, Luka Doncic, 37 e LeBron James, 36. Deu para ganhar.
E com as notícias do desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Destaque também nesta emissão, moçambicanos que haviam fugido das manifestações pós-eleitorais estão a ser repatriados do Malawi. No último fim de semana, mais de 500 deixaram o país vizinho, escreve o portal Carta de Moçambique. Reporta-se também que este repatriamento voluntário tem em vista abranger mais de 7 mil refugiados originários dos distritos de Doua, em Tete e Murrumbala, na Zambésia, províncias do centro do país que fazem fronteira com o Malawi. As autoridades de Maputo disseram que estão a ser criadas as condições mínimas para que aqueles cidadãos retomarem a sua rotina na terra natal. Em Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, promulgou na semana passada o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente, o que é recebido com agrado pela classe. E agora marcamos o ponto final, o som a cargo de Bill Andrade. As notícias foram com João Santa Rita, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Amanhã voltamos. Continue a acompanhar a Voz da América, www.voaportugues.com. Muito boa noite.